Deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo vai surpreender você à noite também. Porque aonde o Espírito Santo está, onde Deus está, não tem como ele não surpreender eu e você. Porque o Espírito Santo, ele sempre vem com algo novo. E não vai ser diferente nessa noite. Ele vai surpreender você com algo novo. Amém? Mas você precisa ficar atento. Então esqueça agora a pizza depois do culto, tá? Esqueça. E se concentre comigo aí durante uns 40, 45 minutos. E extraia tudo aquilo que o Espírito Santo vai liberar nessa noite. Deus quer fazer coisas grandes. Mas para isso a gente precisa ficar muito atento. O quanto nós conseguimos ficar atento é o quanto nós conseguimos captar daquilo que Deus está liberando no ambiente. Então fique com tua mente conectado. Fique atento aos detalhes, o que Deus vai falar nessa noite, amém? E você pode anotar aí, o título é Passado, Presente e Futuro. Legal, gostei. Passado, presente e futuro. Quando nós falamos em passado, seja ele bom ou ruim, ele sempre vai te remeter a algo. Experiências boas ou experiências não tão boas. Mas o certo é que isso vai impactar você de alguma forma. Quando você lembra de anos atrás, do que aconteceu na sua vida, de alguma forma o teu passado vai te impactar. Porque você vai lembrar de coisas que aconteceram. O que você está vivendo hoje é um impacto. E como você vive hoje vai impactar o teu futuro. Então, por isso, o passado, o presente e o futuro. E Deus é um Deus que sempre surpreende, eu e você. E quando nós começamos a nos recordar daquilo que Deus já fez nas nossas vidas, mas do que Ele ainda vai fazer, isso começa a gerar no nosso coração uma expectativa do que pode acontecer. Hoje pela manhã, quando nós estivemos em Taquara, se gerou uma expectativa maior daquilo que a gente já sabe que vai acontecer naquele lugar. Sabe por quê? Porque Deus vai superar as expectativas do que vai acontecer lá. E não só lá, mas em Três Coroas, em Igrejinha, em Parobé, em todo esse vale. E não vai se deter só aqui, vai se expandir pelo estado. Não, poucos estão comigo. Mas vai se expandir por esse estado, por essa nação, o que vai acontecer aqui. Mas quando nós nos recordamos, e eu gosto de usar o exemplo, você já pegou aquele álbum de fotos assim, bem antigas? Que você olha e diz assim, meu Deus, era eu. Eu era assim. Quantos além de mim? E eu olho às vezes umas fotos e digo, meu Deus, eu tinha cabelo, gente. Lembra que eu falei, né? Os carecas vão dominar o mundo. Eu já estou estudando aquela tatuagem que o pastor falou no domingo passado, né? Já estou avaliando ela. Mas quando a gente se recorda, e aqui eu quero surpreender algumas pessoas. Quero surpreender, porque vocês vão se surpreender comigo. Jéssica, por favor, solta a primeira imagem. Baixa um pouquinho aí. Baixa um pouquinho, não dá para baixar um pouquinho mais para ver quem é essa pessoa? Quem você imagina que seja essa pessoa? Hã? Jéssica, consegue baixar um pouquinho? Ajuda lá. Quem você acha que é essa pessoa que estava aí? Alguém foi salvo, mas não, vai aparecer de novo. Mas quando a gente olha esses álbuns, né, essas recordações, e a gente começa a olhar o tempo, como o tempo age comigo e com você. E é um passado que não volta mais, mas a gente começa a olhar para as recordações, a gente começa a ver o quanto Deus foi generoso com cada um de nós. Alguns olham e dizem, poxa, gostaria que fosse igual assim. Outros dizem, nossa, Deus foi generoso comigo. Porque eu era assim, agora sou assim. mas de alguma forma Deus sempre nos surpreende. O fato é de que nós precisamos ter o cuidado de como nós vivemos no presente, porque isso vai ser um impacto no futuro. E a pergunta que você precisa se fazer nessa noite: como você tem vivido os seus dias? Esse é o impacto. Olha só o rostinho dessa criança. Para quem não conhece, esse aqui é o Renan. Olha o Renan. Agora eu estou com o microfone. Ouviram? Mas vamos lá. O Renan todos já viram, né? Passa a próxima, por favor. Meu senhor, alguém disse. Olha o Renan, gente. Vê se não tem cara de surfista. Olha, um surfista. Por favor, a próxima imagem. Esquece o Renan. Todo mundo já viu, é o Renan, gente. Pode passar. Olha. Gente, há um casal de surfista, convenhamos. Olha, surfista, é hip. É hip, gente. E aí, beleza. É o casal. É o casal. Passa o próximo aí, por favor. Próxima imagem. Melhor parte. Vamos lá, gente, vamos lá. Próximo. Pode passar, o Marcelo disse que podia parar, mas... Não, pode passar, tá? Olha, todo mundo já viu que é a Sueli, né? A pastora já tá olhando para baixo, pensando, meu Deus, que vai vir. Olha... Uou! Olha o Marcelo, gente. A parte... Ah, que pena que não apareceu bem, mas olha quanto cabelo, gente. Olha só. Esse era o Marcelo, né? Olha as recordações, né? O que o passado mostra. Olha só. Pode passar a próxima, por favor. Todo mundo com os olhos vidrados. Quem vem agora? Passa aí. Passa o próximo aí. Quem será que vai vir agora? Olha a irmã Sandréia. Feliz, alegre, sorridente, né? Olha que coisa linda. Assim como ela é. Pode passar a próxima, por favor. E a gente começa a olhar essas recordações, e eu sei que na mente de vocês, né, principalmente de quem está vendo, começa a lembrar de quando foram tiradas essas fotos. Vem a imagem do dia, alguns lembram, né? Outros querem tentar esquecer. Mas vem a imagem do dia, poxa, aquele dia foi tal dia, tal situação, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por quê? Porque isso remete a um passado. Pode passar a próxima. E essa aí é a Sandréia. Para quem não conhece. Olha. Não, não saiu legal, tá? Não saiu legal. Olha a paz, a justiça e a alegria em equilíbrio. Tenta passar a próxima. Tenta aí. Falta só três. Quem é esse? Esse é o pastor, gente. Olha só. Sorridente. Imagina, acho que sem barba. Pastor, eu acho que melhor tirar a barba, hein? Vamos lá. Tenta projetar aí. Sei que tá difícil lá, mas vamos lá. É que se eu parar agora, eu vou ter problema depois. Então tenta projetar as outras. Olha aonde? Essa é a pastora, gente. Passa aí, passa a próxima. Eu disse que Deus ia surpreender você, viu? Olha só quantas surpresas, boas, né? A gente olha para essas fotos e começa a lembrar, né? Pode passar a próxima. Mas na verdade tem umas pessoas que a gente olha, o rostinho é o mesmo, né? A gente olha 20 anos atrás, é o mesmo. Olha. Quem é essa? Alguém perguntou. Essa é minha amada. Andréia, gente. Quando eu conheci ela com 12 anos, tô brincando, não é com 12. Mas tinha um pouco mais. E, gente, olha só. Eu deixei a melhor por último, porque você vai se surpreender. Pode colocar. Não, é sério, você vai se surpreender. Você vai dizer, não é possível. Não é ele. Por favor, coloca a última, então. Você vai dizer, não é possível. Tem alguma coisa errada aí. Gente, olha... Que pena que não apareceu mais para baixo, mas olha a quantidade de cabelo. Não parece que faz 5 anos essa foto, gente. É sério. Eu olho para essa foto e, meu Deus, como 5 anos passa rápido. Obrigado, gente, obrigado. Eu sei que depois do culto vai aparecer lá, reunião extraordinária do Cor. Mas por que trazer essas imagens, né? De uma forma bem... descontraído, porque a gente começa a olhar para tudo o que aconteceu no passado e recordar de situações e de coisas que aconteceram. Assim como se você olhar as suas fotos em casa, você vai lembrar de situações. Você vai começar a dizer, nossa, poxa vida, mas como mudou isso, como mudou aquilo, como eu estou diferente. Eu olho para mim e digo, como eu estou diferente. Por quê? Porque os anos se passaram... E a gente vai crescendo, vai evoluindo. Mas a gente precisa olhar de onde a gente saiu. E quando eu olho fotos minhas assim, eu lembro o dia que foi, eu lembro por que eu tirei essa foto. Estava sério assim, tava porque era a foto para a minha carteira de trabalho. Eu lembro onde foi, quem foi que tirou. E essa foto fazem 30 anos que foram tiradas. Ó, já revelei a minha idade, né? Eu sei que não parece, tá? Mas... isso remete a algo, faz você lembrar do passado. Da mesma forma, quando nós olhamos para a nossa vida, de onde nós estávamos, onde estamos hoje e onde Deus quer nos levar. E eu quero que você venha comigo nessa noite, quero falar um pouquinho sobre a história de Abraão e Ló. Ló e sua esposa. E antes de nós entrarmos em alguns versículos... para você entender bem o contexto. Quando Abraão sai, Ló acompanha Abraão, né, que não era Abraão, era Abrão. E ali começa uma trajetória com Abrão e Ló, tio e sobrinho. Se você olhar em Gênesis 12 até o 19, fala a história completa ali. Mas chegou um determinado ponto que as riquezas eram tantas na vida de Abraão que começou a haver desavenças entre os pastores que cuidavam dos rebanhos de Abraão e de Ló. Com essas desavenças, Abraão chamou Ló e disse, olha, não tem mais como a gente continuar junto, está insustentável a situação, nós vamos ter que nos separar. E Abraão então diz para Ló, você pode escolher o lugar que você quer ir, com todo o seu rebanho, com todos os teus pastores, e o lugar que você escolher, então você pode. E a Bíblia relata que Ló olhou para um lugar muito bonito, bem irrigado, um lugar que parecia um jardim muito lindo, e ele escolhe então esse lugar porque isso foi atrativo aos olhos dele. E Abraão vai para um outro lugar. Só que é interessante que muitas pessoas conhecem a história, né, de Sodoma e Gomorra. Ló escolhe uma cidade que era muito próxima a Sodoma e Gomorra. Quando ele faz essa escolha e vai para aquele lugar, porque era um lugar que chamou muita atenção dele, Sodoma e Gomorra era um lugar que foi muito conhecido, porque havia muitas pessoas que eram pessoas extremamente pecadoras contra Deus. E Deus olhou para toda aquela situação, chegou um ponto que ficou tão insustentável que Deus disse assim: eu não suporto mais aquele lugar, eu vou destruir aquele lugar. E Deus envia então dois anjos até aquela cidade. Quando os dois anjos chegam na cidade de Sodoma e Gomorra, encontram Ló sentado na porta da cidade. Aí você pode ler com calma em casa, capítulo 19 já começa a relatar a história. E a história diz que quando eles chegaram na porta dessa cidade, Ló disse: não, eu quero levar vocês para minha casa, quero levar vocês lá, eu quero cuidar de vocês. E essa, não, não precisa. E ele mesmo assim insistiu que eles fossem para esse lugar, junto com Ló. Eles vão para esse lugar, vão para a casa de Ló. E ali era tão perverso o que acontecia com aquele lugar, aquela cidade, que os homens viram entrando na casa de Ló, os dois homens, que eram os dois anjos enviados por Deus, e eles bateram na porta e pediram para Ló que Ló colocasse aqueles dois homens para fora, porque eles queriam ter relações com eles. Aí você imagina o ambiente onde eles estavam. E aí Ló tenta de alguma forma evitar que isso acontecesse, e mesmo assim, quando Ló tenta apaziguar, digamos assim, a situação para que isso não fosse acontecer, Ló entrou tanto em desespero que ele disse: olha, não façam nada com esses dois homens, está aqui as minhas filhas, vocês podem fazer o que vocês quiserem com elas. De tamanho desespero de Ló. E olha só, agora eu quero que você acompanhe alguns versículos comigo. Gênesis 19, no versículo 9 em diante. Amém? Olha só, versículo 9 diz assim: saia da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz, faremos a você pior do que eles. Olha o que aqueles homens estavam falando para Ló. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-o para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos e filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. E ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e as suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, olha a situação, Ló estava vendo e ouvindo o que os anjos estavam alertando, e mesmo assim ele ficou em dúvida e hesitou. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e duas filhas, e o tiraram dali à força, e deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que o tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. E olha só, quero que você grave isso: não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. E o último versículo do capítulo, que é o versículo 26, diz assim: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Quando a gente olha para essa história, e Ló teve muitos problemas, a Abraão teve muitos problemas com Ló. E quando eles saem daquele lugar, e você, se você olhar a partir do capítulo 13, você vai entender melhor. Quando Abraão se separa de Ló, Ló já tinha alguns problemas. E isso foi piorando, isso foi aumentando. Porque chegou um ponto de Abraão dizer, não dá mais, está insustentável. Você escolhe um lugar, eu vou para um lugar, você vai para o outro. E é interessante que depois do capítulo 13, Deus começa a abençoar Abraão. Depois do 13 vem a bênção. Depois do capítulo 13 vem a bênção. Mas Deus começa a abençoar. Deus começa a ampliar ainda mais o que ele queria fazer com Abraão. As promessas sobre a vida dele. Mas as decisões erradas que Ló tomou levou a consequências. Decisões erradas do passado trouxeram consequências no presente e também no futuro. Porque se você continuar lendo o que aconteceu com Ló, com as suas filhas, você vai entender que os erros, as consequências vieram também nas gerações posteriores. Então, quando a gente olha para o passado, olha para o presente, olha para o futuro, a gente precisa sondar o nosso coração, avaliar para onde estamos olhando e como estamos vivendo nossos dias. Ló foi um homem que olhou para situações momentâneas naturais, porque aquilo chamava a atenção. A Bíblia fala que chamou a atenção a beleza de um lugar, mas era próximo a Sodoma e Gomorra. Mas chamou a atenção nos olhos, era um lugar bonito, irrigado. É para lá que eu vou. Por quê? Porque os olhos de Ló não estavam na eternidade, estavam nas coisas naturais. E eu quero desenvolver alguns pontos nessa noite. Se você quiser anotar, o primeiro é: as pessoas com quem decido andar no presente vão influenciar a minha vida para no futuro. As pessoas que eu decido, que são pessoas que me cercam hoje, são as pessoas que vão me influenciar no futuro. E eu comecei brincando com fotos antigas do Corno, de forma bem intencional, porque quando nós começamos a andar, isso já 17, 18 anos atrás, depois veio o Renan, veio a Sueli, mas quando nós decidimos andar com os pastores, e gente, vocês olham o casal de pastor, vocês pensam, esse casal é louco, eles estão com uma igreja em Três Coroas, agora eles vêm abrir uma igreja em Taquara. Tem que ser muito louco, né? Mas aí quando você começa a andar com um casal de pastores, você vê que não é só a impressão que eles são loucos. Entendeu? Eles são meio bem loucos. Mas eles são loucos por Jesus. Eles são loucos para ver a glória de Deus descendo neste lugar. Gente, cada um poderia estar vivendo a sua vida, fazendo seus negócios, fazendo qualquer outra coisa. Mas decidiram gastar os seus dias nessa terra, vivendo para a honra e glória dele, para que o reino de Deus fosse expandido. Mas quando a gente olha, e eu olho para o passado, das pessoas que eu decido, e quando, tanto eu quanto a Andréia, a gente decidiu dizer sim, a gente quer andar com vocês, a gente vai andar com vocês. Isso implicou em muitas coisas, de abrir mão de certas coisas. Ou você acha que eu e a Andréia não pensamos em desistir? Ah, fala sério. Várias vezes. Mas a gente não olhava para o momento e nem para a situação. A gente olhava para onde Deus estava nos conduzindo. Quando você olha para onde Deus está te conduzindo, você não se ofende facilmente, porque você sabe para onde está indo. E quando eles foram para São Paulo, a gente tinha certeza que eles iam voltar, porque Deus tinha falado algo. E o que a gente fez? Nós nos unimos como cor. Nós vamos nos abraçar junto aqui. O puff da casa da Sandra e do Marcelo tem história para contar. Por quê? Porque a gente treinava o profético ali. A gente dizia, não, quando eles voltar, a gente vai estar afiado. E a gente se desafiava. Por quê? Porque a gente sabia para onde estava indo. Quando você sabe para onde você está indo, você tem uma direção de Deus, que você sabe que são pessoas que exercem influência na tua vida, que vão impactar nas tuas gerações, você se submete e consegue viver um nível de submissão e autoridade, porque você entende o que a pessoa carrega. E Michel e Lidiane, é uma honra servir junto com vocês. Para nós é uma honra. Por quê? Porque a gente entende o coração deles. A gente sabe para onde eles estão indo. Mas isso tem um preço, tem um custo. Quando você decide quais são as pessoas que vão fazer influência, você começa a olhar toda a situação como uma oportunidade. Seja ela boa ou ruim, você vai olhar, poxa, o que Deus está querendo me ensinar? E nós temos que nos fazer essa pergunta: quem são as pessoas que eu estou andando junto? Elas são pessoas que o coração queima por Jesus? Faz aí uma análise: quem são as pessoas que te cercam no dia a dia? Essas pessoas são apaixonadas por Jesus? São sedentas por mais de Deus? Se essas pessoas não são, tome cuidado. Exerça você um nível de influência sobre a vida dela e faça ela queimar por Jesus. Você precisa exercer influência, fazendo pessoas desejar essa fome e essa sede que você tem por Jesus. Às vezes eu confesso que às vezes eu olhava para a vida do Michel e da Lígia e disse: como é que eles conseguem ser tão apaixonados por Jesus? Porque a gente como liderança sofre um impacto. Nós como liderança principal sofremos um impacto. Mas quando você é apaixonado por Jesus, quando você sabe para onde está indo, você sabe que tem pessoas que estão influenciando sua vida, que são pessoas que estão olhando para o reino de Deus, você não se importa com o que está acontecendo nas tuas laterais, porque os teus olhos, eles estão fixos em Jesus. Agora você precisa sondar o teu coração: quem são as pessoas que estão me cercando? As suas decisões vão impactar gerações. Gente, uma decisão errada ou uma decisão certa que você toma hoje, no presente, ela vai impactar gerações. Qual o nível de impacto que você quer para a tua geração daqui 10, daqui 15 anos? Daqui 5 anos? Daqui 1 ano? Deus está nos dando nas mãos 4 cidades para começar. A questão é que nós precisamos estar com o nosso coração queimando por Jesus, para poder influenciar não somente pessoas, nossos vizinhos, nossos ambientes de trabalho, os nossos lugares aonde a gente frequenta, escolas, enfim, aonde você entrar, o ambiente precisa ser influenciado pela tua presença no lugar. E sabe o que é o mais legal? Deus disponibilizou isso para mim e para você, para impactar as pessoas que nos cercam. A gente só precisa ter ousadia de fazer aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando. Cuide quem são as influências, quem são as pessoas que te cercam. Faça uma análise. Ponto 2, quando deixamos de olhar para Deus, paramos ou olhamos para trás? Quando o anjo estava alertando Ló, dizendo: depressa, vai depressa, esse lugar vai ser destruído, esse lugar não te pertence mais, esse lugar você precisa sair deste ambiente, porque esse ambiente vai ser destruído. E é muito interessante que, se você ler com calma, você vai ver que o anjo agarrou Ló. Ele puxou e Ló ficou hesitando: não, mas eu quero esse lugar. Parece que eu vejo Ló ali naquela luta constante. Eu sei que eu tenho que sair, mas e meus bens, e as minhas coisas, o que eu vou fazer? E o anjo agarra e puxa Ló. Mas por trás disso também tem uma pessoa que estava pagando um preço pela vida de Ló, que era o tio. Porque se você observar, o tio, ele argumenta com Deus, dizendo: olha, mas e se tiver um justo naquele lugar? E se tiver 50, e se tiver 40, você vai pôr? Sim, Deus dizendo que sim. Por quê? Porque Abraão estava cobrindo Ló em intercessão. Chega um ponto que na nossa vida, as pessoas que estão nos cobrindo de intercessão, elas pagam um preço ao ponto de o anjo nos agarrar, nos tirar a força. Mas no momento que ele nos tira daquele lugar, a nossa decisão de não olhar mais para trás depende só de nós. Glorifique a Deus pelas pessoas que intercedem por você. Mas vai chegar um ponto na sua caminhada que você vai ter que tomar as suas próprias decisões. Você não vai poder ficar dependendo de ninguém. E eu sei o preço que a minha mãe pagou para que eu estivesse aqui. Se a minha mãe não fosse uma intercessora, eu não estaria aqui. Digo isso para você assim, ó, tendo certeza. Porque eu sei o que acontecia nas madrugadas. E eu sei o que eu via quando eu chegava em casa. Dobrado, orando de madrugada. Ela descansava quando eu chegava em casa. Tem pessoas que pagam um preço por você, que intercede por você. Mas vai chegar um ponto que o anjo está ali forçando para você, te tirando desse lugar. E agora ele determina: não olhe para trás e não pare. Quando nós olhamos para a mulher de Ló, uma mulher que olhou para trás, e não foi o fato simplesmente dela ter olhado para trás, que ela vira uma coluna de sal, uma estátua de sal, mas o fato de onde estava o coração daquela mulher, prendida a valores humanos, a coisas dessa terra. E olha só o que diz Mateus 6:21: pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. O coração da mulher de Ló estava nas preocupações do que as pessoas iam pensar dela, de como os familiares iam agir. Mas e agora, tudo que a gente vai deixar para trás, tudo que a gente construiu, Deus dizendo: eu vou destruir esse lugar. E aquela mulher preocupada, Ló preocupado com bens materiais, com valores humanos, o que as pessoas iam pensar. Deixa eu dizer algo para você: quando você decide a viver uma vida de um cristão, um cristianismo autêntico, você vai sofrer consequências com pessoas, com família. As pessoas vão dizer assim: o quê? Greenhouse? Você vai na greenhouse? Aquela igreja de doidos, sim. Aquela igreja de pessoas doidas por Jesus. Aquela igreja que vai revolucionar esse vale, não porque eles são os melhores, mas porque eles decidem gastar os seus dias para Jesus. E isso impacta gerações, isso impacta vidas. Daqui 10 anos a gente vai comemorar os 15 anos da Green, e a gente vai olhar e dizer: uau, Deus é bom. Nós precisamos olhar daqui 10 anos o que vai acontecer. Porque se nós nos prendermos a um momento, nós paramos ou olhamos para trás. E aí, quando a gente olha no coração dessa mulher, olha só que ela estava tão presa, o coração dela, a bens materiais, a situações momentâneas, que tem um Provérbios 15, 27 que diz assim: o avarento põe a sua família em apuros. Olha o quanto é forte esse versículo. Avarento, a tradução de avarento quer dizer obcecado por adquirir ou acumular dinheiro. A pessoa que é obcecada por acumular dinheiro, ela põe a sua família em risco. O dinheiro é muito bom, mas ele não pode ser o teu senhor. E sabe aonde você descobre um cristão que é avarento? Quando ele entende que devolver o seu dízimo e ofertar são mandamentos, eu me movo em obediência e mesmo assim eu retenho porque não quero. É um coração avarento. Quando eu tenho esse entendimento e mesmo assim eu estou retendo, eu preciso sondar meu coração. E não só isso, eu posso estar colocando em risco, assim como o Provérbios fala, que o avarento põe a sua família em apuros. E a pergunta que você precisa se fazer é: onde está o meu tesouro? E o que tem consumido os meus dias? Jesus, ele tinha uma preocupação: fazer a vontade do Pai. Quais têm sido as tuas preocupações? Com o que você tem se preocupado? O versículo era muito claro: o 17, não olhe para trás. Sabe que às vezes a gente vê na casa, onde estão os voluntários aí? Faz um. Não, um grito assim, com vontade, sabe? Onde estão os voluntários aí? Esses voluntários servem com toda a intensidade. Seja um culto de manhã, seja dois de manhã, três de tarde, quatro. Amém? Teve gente que está. Senhor, o meu domingo, meu churrasco, meu Deus. Mas quando a gente olha, e a gente precisa olhar para a nossa vida, a gente olha, quando você queima por Jesus, e você não quer parar, e você não quer olhar para trás, você não se importa mais, sabe por quê? Porque a sua vida você vive para Jesus. Então você servir um culto de manhã, dois cultos de tarde, mais um culto à noite, não é problema, é oportunidade que Deus nos dá. Então, voluntário, se sinta feliz. Você está tendo oportunidades. Deus está liberando oportunidade para você expandir ainda mais o reino. Olha como isso é gratificante. Mas nós precisamos entender para onde nós estamos olhando. E alguns sinais de quando eu estou parado ou estou olhando para trás espiritualmente. Voluntário, principalmente, entenda isso. Alguns sinais. Tudo é pesado. Nada serve. Não consigo mais olhar para as pessoas com gratidão. Cuidado, seu coração pode estar num lugar parado ou você já está olhando para trás há muito tempo. Você precisa se arrepender e dizer, Deus, faz meus olhos, eu preciso olhar para o lugar certo. Porque nós precisamos ter esse entendimento. Viver o reino de Deus na terra é para privilegiados. Eu e você somos privilegiados de expandir o reino de Deus na terra. A questão é que nosso coração precisa estar inclinado no lugar certo. Provérbios 4:23 diz que o nosso coração, nós precisamos guardar o nosso coração porque a vida depende dele. Se o meu coração estiver inclinado no lugar certo, por onde eu passar eu vou gerar vida. Amém? Nós temos um lema com o pessoal que anda com nós, eu e Andréia. Nós somos os últimos e os primeiros. Você está disposto a ser o último a sair e o primeiro a chegar? Isso é expandir o reino. Porque eu cansei de ter oportunidade de orar por alguém na porta quando tinha só duas pessoas aqui dentro. E a pessoa ser tocada por Deus. Por quê? Porque o meu coração está disposto. Deus, eu quero servir. Eu quero expandir teu reino. Deus, coloca uma pessoa. Eu preciso orar. Eu preciso expandir teu reino. Você não fica num culto preocupado. Meu Deus do céu, é quase 9 horas que aquele louco não para de falar. Porque você já está pensando, uau, eu vou ministrar vidas depois. Eu quero orar com alguém. Eu preciso expandir o reino. Eu preciso derramar aquilo que eu estou recebendo. É o coração inclinado no lugar certo. E o ponto 3 é romper, e o novo de Deus vem quando nós abandonamos o passado e não retrocedemos. Você está disposto a não retroceder? Você está disposto a não retroceder? E quando tiver 4 ou 5 cultos por domingo? Você vai retroceder? Não? Isaías 43:18-19 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Deus está fazendo coisas novas. E eu preciso colocar a minha vida no lugar certo, para que Deus possa, através de mim, fluir um rio de água viva. Onde eu passar vai gerar vida. Você está disposto a isso? A viver esse sobrenatural? Dizer, Deus, eu quero coisas novas. Pessoal de Taquara, aí, levanta a mão. Vocês estão dispostos a viver coisas novas? Tem que deixar o passado para trás. Deus libera novo quando você abandona o velho. Não é que você vai esquecer, mas é dizer, Deus, obrigado, porque até aqui foi assim, mas eu sei que o Senhor tem coisas novas. E eu tenho que estar disposto, realmente com o coração rendido, dizendo, Deus, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Hebreus 10, 36 ao 39 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Olha só, primeiro perseverar, para depois receber o que Ele prometeu. Nós estamos perseverando há mais de 15 anos para viver o que estamos vivendo hoje. Você pode dizer um uau? Sim, uau. Foram perseveranças que nos trouxeram até aqui. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Amém? Devo perseverar e não retroceder até que o romper de Deus venha. Se você quer um romper de Deus na sua vida, seja perseverante, vai acontecer. Talvez está muito mais perto do que você imagina. Mas você não pode retroceder. Tem gente que diz assim: ah, ser cristão, esquecer do passado. Então, se eu for para a igreja, eu esqueço tudo que está no passado. E aí chega no final do culto, aceita Jesus e diz: ó, pastor, está aqui o número do Serasa, porque o passado já não me pertence mais. Não, coisas mal resolvidas do passado você precisa resolver. Contas que não foram pagas você precisa pagar. Porque isso fala de caráter. E aliás, nós na casa temos um curso chamado Raízes do Caráter, que mexe no seu caráter como nenhum lugar mexe. Amém? Quem já fez? É desafiador, te tira de uma zona de conforto. Mas por quê? Porque Deus está interessado não que você venha para uma igreja, mas que você tenha um caráter transformado. Gente, se vir para uma igreja, em todos os lugares, tem igrejas que estão super lotadas. Agora, a igreja que diz você precisa vir e ser transformado no seu caráter, essas estão alinhadas com o reino de Deus. Porque Deus está interessado que você molde o seu caráter. Eu era assim, agora não sou mais. Amém? Jesus, Lucas 9, 62, diz assim: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha só, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então nós precisamos entender que eu preciso perseverar até que o romper aconteça, até que as promessas se cumpram. É perseverança, é persistência, é por força. E o último ponto: a falta de perdão faz com que pessoas vivam suas vidas olhando para trás e sendo paralisadas. E aqui eu quero que você entenda que falta de perdão, não liberar perdão, pode te levar a um lugar de paralisia. Porque você fica preso a uma situação. Naquela foto eu tinha 14 anos de idade. Fiz a minha carteira de trabalho, comecei a trabalhar de carteira assinada, porque eu queria ter o meu dinheiro. Nós viemos de uma família muito pobre, lá de Cacique Doble, lá perto de Sananduva. Para quem não conhece, existe essa cidade, Cacique Doble, tá? Fica lá próximo de Sananduva. Mas a gente veio para... os meus pais vieram ainda, eu era novo, tinha 5 anos, porque saíram da roça porque queriam vencer na vida. E tivemos uma vida muito difícil mesmo. Depois de um determinado ponto, naquela idade, quando eu tinha 14 anos, eu fiz a minha carteira de trabalho porque meus pais se separaram. Meu pai sempre teve muito problema com alcoolismo. E o meu pai se separou e eu disse: eu vou parar de estudar porque eu vou ajudar a minha mãe em casa. E gente, nós, por muito pouco, a gente não passou fome em casa. Porque tiveram pessoas com coração generoso que nos ajudaram. Naquela idade, o meu irmão tem três anos mais do que eu. Antes dos meus pais separarem, o meu irmão foge de casa. E deixa eu e minha mãe muito doente. E eu precisava ser o homem da casa. Passou-se uns anos e eu fiquei com aquela mágoa, aquele negócio dentro de mim. Passou-se uns anos, meu pai então implora para minha mãe para voltar, porque ele ia mudar de vida, ele ia parar de beber e toda aquela história. E a minha mãe aceita ele de volta. Passou-se algum tempo e ele começa a beber muito mais do que ele bebia antes. E aí nós começamos a ter sérios problemas, eu com meu pai. Quando chegava em casa, ele entrava numa porta e eu saía em outra. Por quê? Porque ele se tornava muito agressivo. E um dia, quando ele chegou em casa, muito alcoolizado, eu não consegui sair, porque eu estava em casa, não consegui, fiquei naquela situação. E ele veio para cima de mim de uma forma enlouquecida. Eu vou te matar, eu vou te matar. Ele me pegou pelo pescoço e me ergueu na parede. Quando a minha mãe foi, então, me acudir, digamos assim, me salvar daquela situação, eu estava quase morrendo ali, porque meu pai estava me sufocando. Naquele dia eu decidi no meu coração, o dia que eu tiver condições eu mato ele. E aí começou um processo dentro de mim, de revolta, porque eu não conseguia olhar para meu pai. A situação começou a ficar cada vez pior, cada vez pior. Eu comecei a crescer, comecei a me desenvolver, comecei a ter as minhas coisas. Passou-se um tempo, eu então aceito Jesus e mudo de vida. Vou para uma igreja, entrego a minha vida para Jesus, mas não consigo perdoar meu pai. Mas a situação começou a mudar. E aquela situação ficou abafada, entendeu? Aquela raiva, aquele remorso, aquela vontade de matar ele, ficou guardada dentro de mim. E aí então eu me converto, acho uma mulher linda para casar, caso com ela. Aí minha vida começa a mudar em relação ao meu pai, porque meu pai não me olhava mais como aquele guri de 14 anos, mas ele olhava para mim como um homem. E mesmo alcoolizado, quando minha mãe ligava para casa, dizia, ó, teu pai está aqui, que está quebrando tudo dentro de casa, eu ficava bem macho, agora vai ver. Eu saía de casa, morava próximo. Quando eu saía de casa, eu disse, vou chegar lá e vou falar isso para ele, isso para ele. Por que ele está pensando? Porque agora ele vai ouvir umas verdades. E eu realmente fazia isso. Ia lá e despejava toda a minha mágoa e meu rancor que eu tinha dentro de mim. Saía de lá feliz. Eu liberei aquela mágoa que estava dentro de mim. Porque tu não pode fazer isso. O que tu pensa que tu é? E humilhava meu pai. Cristão, tá? Convertido. Vai na igreja, bonitinho, sabe? Fazia isso com meu pai. Aí um dia eu vou para um encontro onde Deus mexe com essa ferida e diz, você precisa liberar perdão para o teu pai. Aquele dia eu gritei naquele encontro, eu gritei. Mas algo foi liberado no meu espírito, eu senti isso. Eu estava liberando meu pai daquela situação. Passou-se uns dias, a minha mãe ligou e eu saio bem, igual as outras vezes. No meio do caminho o Espírito Santo disse assim, você lembra que você perdoou? E eu parei no meio da rua e comecei a chorar. Eu disse, Deus, eu não quero mais isso com meu pai. Eu não quero viver mais isso. E eu lembro, eu pedi ajuda, o Espírito Santo me ajuda. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu lembro da cena. Meu pai, cabeça gacha, porque ele estava esperando eu humilhar ele, como eu sempre fiz. E eu me parei do lado do sofá. E, gente, me veio uma compaixão, que eu não sei explicar. Mas eu comecei a olhar para o meu pai, e ele olhou para mim e disse, filho, por que tu está chorando? Eu disse, pai, porque eu te amo e eu não quero mais te ver assim. Foi o primeiro abraço que meu pai me deu. Nós ficamos por minutos chorando junto, eu e ele. E ali começou um processo de cura. Você sabe o que aconteceu? Meu pai foi no hospital, pediu para se internar. Como assim um homem alcoolizado vai para um hospital para se internar? Isso não acontece. Aí os médicos falaram assim, por que o senhor está vindo aqui? Porque eu descobri que eu tenho um filho que me ama. E eu preciso mudar de vida. Porque eu vou ter netos e eu quero curtir meus netos. Meu pai para de beber naquele tempo. E começa um processo de transformação. Depois de alguns anos, passou-se muitos anos, eu comecei um relacionamento diferente com meu pai. De um pai e de um filho. Quando meu pai adoece, eu levo para o meu pai, porque ele tinha muita dor. No dia que eu fui levar ele, o Espírito Santo falou comigo, de alguns dias eu vou recolher teu pai. Aquilo foi um choque para mim. E aí nós fomos no médico, foi diagnosticado com câncer no pulmão, já num estado bem avançado. Voltamos para casa, uma situação constrangedora, não sabia o que falar para meu pai. E eu dizia, pai, enquanto tem vida, vamos lutar por ela, vamos. E eu lembro que nas indas e vindas para o hospital, um dia eu estava sentado junto com ele, e o Espírito Santo me disse assim, pergunta para ele se ele partiu hoje, se ele está preparado. Eu disse, não, não é possível. Eu não vou fazer essa pergunta para meu pai. Mas eu disse, pai, se Deus te recolher hoje, você está preparado? Ele olhou para mim e disse, eu estou preparado para ir. E nos últimos momentos de vida dele, eu estava dobrado na cama, de joelho dobrado, fazendo uma oração de entrega, onde meu pai entregou a vida dele para Jesus, e no outro dia ele partiu. As tuas decisões hoje impactam gerações. Como você quer impactar a tua geração? Que tipo de impacto você está causando? Como a tua família te vê? Você causa um impacto quando você entra na tua família? As pessoas olham para você como diferente ou uma pessoa que guarda mágoa e não consegue perdoar? Perdão é decisão, você decide perdoar. Deixa eu dizer algo para você, se você não perdoar, Deus também não perdoa você. Porque o perdão está atrelado. Você precisa perdoar, decidir perdoar. E quando você decide perdoar, começa um processo de cura. Não é que tudo vai ser resolvido hoje, não. Você precisa de acompanhamento de pessoas que exercem influência, que te ajudem nesse processo, para que você tenha uma cura e uma restauração completa. Você está disposto a perdoar? Eu não sei o que você passou, eu não sei qual que é a tua realidade, eu sei de algo, se você decidir perdoar, você vai viver um romper na sua vida como você nunca viveu antes. Deus vai se revelar para você como um pai verdadeiro. Porque eu só conhecia um Deus que era um carrasco igual meu pai. No momento que eu decidi perdoar, eu comecei a conhecer um Deus de amor. Esse Deus de amor quer se revelar a você. Você está disposto? Se você está disposto, você não pode mais olhar para trás. Você não pode ser um dos que retrocedem. Deus quer fazer coisas grandes no nosso meio. Mas nós precisamos entender que tem processos. E que alguns deles vão ser dolorosos. Agora, o que quando eu olho para o passado, quando eu olho para o meu passado, não é mais um passado que causa dor. Porque agora, esse passado serve para redimir pessoas e levar elas ao reino de Deus. O que você passou vai servir de testemunho para ajudar outras pessoas. Você não passa nada nessa vida por acaso. Mas deixa Deus levar você e conduzir você a transformar vidas através do teu testemunho do que você passou. Seja ele como foi. Você precisa decidir no seu coração. Aonde eu quero chegar? Onde eu quero estar? Daqui 5, daqui 10 anos. Deus tem uma urgência. Que eu e você resolvemos essas situações mal resolvidas do nosso passado, para que Ele possa liberar mais sobre mim e sobre você. Você quer fluir mais em Deus? Resolva as coisas do passado. As pendências, resolva elas. E você vai ver um fluir de Deus sobre a sua vida como você nunca viveu antes. O passado pode ser 30 anos atrás, pode ser semana passada, mas pode ter sido ontem. Você decide. O que você quer? Guardar no teu coração? Ou você quer liberar perdão? Você tem que decidir para onde você quer levar a sua próxima geração. E Deus tem uma urgência. Que eu e você resolvamos coisas. Olha só o que diz em Lucas 17, 28, 30. E o versículo 32. Aconteceu na mesma coisa. Jesus ali falando com os discípulos. Aconteceu a mesma coisa, as mesmas coisas nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia que o Filho do Homem for revelado. E aí Jesus fala, lembrem-se da mulher de Ló. Sabe por que Jesus estava dizendo isso? Lembrem-se daquela mulher que estava presa com seu coração no passado. Lembrem-se da mulher de Ló. E olhem para as coisas novas que estão surgindo, nas coisas que eu estou fazendo. E nas coisas que eu vou conduzir vocês, para que vocês vivam o romper de Deus como você nunca viveu. Você quer viver esse romper? Você quer viver esse romper? Você está disposto a isso? Está disposto mesmo?